Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado, destaque para os negócios com a soja lá na Bolsa de Chicago. Um dia positivo aí para os negócios com a soja. A gente chegou a ver o mercado trabalhando muito próximo aí de dois dígitos de alta ao longo do pregão. No finalzinho, pequeno recuo aí nas cotações, mas ainda encerrando do lado positivo da tabela. Vamos entender essa movimentação em Chicago hoje, para onde que a soja vai, o que está interferindo aí nessa movimentação, e quem explica para a gente está lá em Cascavel, no Paraná, aqui comigo, Camilo Motter, direto da Grana Oeste. Seu Camilo, bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como é que a gente pode entender esse mercado lá em Chicago hoje? Mais uma puxada, mais um movimento de alta por lá. E tem a ver com a preocupação com oferta, seu Camilo?
Sem dúvida. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos os que estão conosco neste momento pelo Notícias Agrícolas. Realmente, eu diria que nós temos dois fatos importantes nos últimos dias que colocou o mercado com quatro sessões de alta. E altas boas, né? Duas delas com mais de 20 pontos e duas delas aí com 5, 8 pontos, né? Então nós temos aí cerca de 65 pontos de alta desde a última quinta-feira. E na última quinta-feira que aconteceu um dos pontos importantes dessa arrancada que tivemos, que foi a redução da estimativa da produção final americana, porque janeiro é tido como a avaliação final de safra, né? O mercado esperava uma produção acima de 119 milhões de toneladas, inclusive acima do mês passado, né? Porém, o governo veio com 117,2 milhões, cortando aí cerca de 1,5 milhão de toneladas em relação ao ano passado, aliás, em relação ao mês passado, e cerca de 2 milhões em relação à expectativa. Isso também teve implicação com corte nos estoques finais americanos, né? Esse foi o primeiro ponto que alertou o mercado. A isto se somou a questão climática, sobretudo na Argentina, onde a área central e mais ao norte sofre com chuvas intensas há muitos dias, inclusive com áreas de alagamento, né? Então já se fala em perda entre 300, 500, tem consultores que falam em até 700 mil hectares de perdas com necessidade de replantio, ou se atrasar muito aí com mais chuvas, isso também pode inclusive não haver plantio, né? Ou não haver replantio. E também ainda havia áreas não semeadas, né? O plantio ainda não está totalmente concluído lá. Esses dois episódios, ambos do lado da oferta, diga-se de passagem, é que deram essa tonalidade extremamente positiva ao mercado neste momento, né? Agora, é importante observar que há muita especulação no caso, sobretudo da Argentina, com avaliações de perda já consideradas entre 1 milhão e até 5 milhões de toneladas, né? Então nós precisamos ver no decorrer como isto vai se conformar. Há muita também avaliações de que o Brasil poderia compensar eventuais perdas da Argentina e a América do Sul sair como um todo relativamente ilesa, mas eu gostaria de pontuar que no Brasil também, embora vivemos um clima relativamente normal, nós temos ainda pelo menos 30 dias, em algumas regiões até 45 dias, onde o clima será fundamental para a definição de safra. Lembrando sempre que janeiro e fevereiro é o período principal e decisivo para a formação da produtividade no Brasil. Aqui mais no sul, em Mato Grosso, até 10, 15 de fevereiro. Rio Grande do Sul pode chegar até final de fevereiro também. E as regiões mais ao norte e nordeste, aí entrando mais até março por aí, 15 de março por aí. Então nós temos ainda um período relativamente grande, longo, em que o clima será decisivo. E por que é mais decisivo esse período? Porque exatamente é a formação de vagens e grãos, onde que temos a determinação efetiva da produtividade. Então, olho no clima na América do Sul, me parece que isso é o fator mais importante do momento.
5 milhões de toneladas de perdas na Argentina e alguma coisa no Brasil, já seria possível para determinar um novo patamar de preços para Chicago?
Eu acredito que sim. Acredito que se houver confirmação desse nível, o mercado vai buscar os 11 dólares lá em Chicago, mas nós precisamos de fatos mais concretos. Por outro lado também, é muito provável que, em melhorando as condições, a gente tenha vendas bastante acentuadas no decorrer, aproveitando-se, já que muitos fundos e investidores, especuladores, entraram comprando neste momento de alta e por isso fizeram esta alta, não é? Eles podem, a um sinal de melhora das condições climáticas, vender essas posições, né? Lembrando que nós temos um prêmio climático muito acentuado e que o preço efetivo nós vamos ter à medida que a safra se confirmar. Por isso que nós dependemos ainda de pelo menos 45 dias, 30 dias, 45 dias pela frente, o que vai nos dar um pouco mais de certeza sobre os números, aí sobretudo do Brasil, e um pouco mais para frente da Argentina também.
O senhor lembrou bem essa questão das vendas, né? Inclusive, no disponível, a gente já vê uma movimentação, tanto no Brasil, quanto no, dos próprios produtores americanos, no sentido de estarem participando mais no mercado, né, seu Camilo?
Sem dúvida nenhuma. A movimentação no Brasil foi muito intensa, houve uma pegada forte no mercado, e isso se explica por duas razões. Primeiro, pela alta expressiva lá fora, que nós vivemos esses dias, de cerca de 60 a 65 centavos por bushel. Esse é um ponto. Segundo, que sobretudo em algumas regiões do sul do Brasil, em razão daquele período mais frio que tivemos em novembro e dezembro, houve um certo atraso na evolução das lavouras. Então, muitas lavouras que seriam colhidas a partir de 5 ou 10 de janeiro, elas estão sendo postergadas para 20, 25 de janeiro. Este atraso na colheita está impondo uma corrida para aquelas empresas que têm compromissos de entrega em janeiro para comprar soja para cumprir esses compromissos, né? Então essas duas razões, a questão da alta externa mais esta corrida para abocanhar esses lotes ainda disponíveis de safra velha mesmo, né, fez com que houvesse aí uma elevação bem expressiva dos preços dos últimos dias.
Mas a participação maior do vendedor pode limitar um movimento mais agressivo de alta?
Não acredito, só se for uma corrida maior, a queda de prêmios não dá ainda para a gente atribuir muito a essa questão de uma corrida, porque na verdade há uma alta lá fora e os prêmios tendem a cair um pouco, isso é natural, porque o país se torna mais competitivo quando existe uma alta em Chicago, e aí há uma certa pressão dos prêmios, e combinado com isso a entrada de safra. Então é um pouco dentro da normalidade que isso ocorra.
Farelo de soja também ajudando aí a movimentação do grão lá em Chicago, né, seu Camilo?
Exatamente.
E tá intimamente ligado...
O farelo tem sido a perna mais atrativa em detrimento do óleo. Isso não é de hoje, já de um tempo atrás, a busca por farelos tem sido mais agressiva, bem mais agressiva do que óleo.
Né? E tem a ver com essa questão da Argentina, né, que é o principal fornecedor de farelo do mundo, não?
Sem dúvida nenhuma. Farelo e óleo, a Argentina é o maior exportador, né? Tanto de farelo quanto de óleo, maior exportador. Ela exporta pouco grão, porque tem uma indústria muito robusta e existem questões tributárias que permitem uma maior viabilidade da moagem interna. Portanto, ela se tornou, ao longo do tempo, aí a maior exportadora, tanto de farelo quanto de óleo, né? E, claro, há uma certa perspectiva de redução das exportações de farelo no decorrer, e isso, claro, acaba implicando no mercado. Agora, a questão é muito centrada ainda na questão americana, na oferta americana e no controle dos estoques americanos. Né? Como é que vai se comportar os estoques pela frente se houver realmente uma quebra de 5 milhões na Argentina? Estoques americanos. Porque pode haver, no decorrer, uma busca mais robusta ou se estender um pouco mais os negócios, apesar do fator Trump ainda pela frente, que temos que avaliar, mas pode se estender um pouco mais a busca por produto nos Estados Unidos e minguar ainda mais os estoques, que já houve um corte de 1,5 milhão de toneladas no último relatório, né? E com isto dar mais sustentação aos preços. Né?
Então a pergunta, seu Camilo, o que fazer então? É hora de negociar aproveitando esse movimento de alta que a gente está vendo nos preços ou dá para esperar mais um pouquinho?
Eu entendo que é momento de observação e até de participação, principalmente para aqueles que ainda não participaram. Acho que é um momento interessante. Claro que podem vir momentos melhores pela frente. Pode, é possível. A questão climática é que vai dizer. Eu vejo que o sul do Brasil tem poucas chuvas programadas para os próximos dias e eu hoje ouvi vários relatos de produtores que em algumas regiões que formam bolsões de produção já está há 10, 12 dias sem chuvas, né? e um calor intenso que chega a 35, 38 graus no meio da tarde, muito intenso, e chuvas que são prometidas e não vieram nos últimos dias, né? Outras regiões choveram, chuvas típicas de verão. Então também eu chamaria a atenção, ou chamo a atenção, para o comportamento climático no sul do Brasil nos próximos dias.
Quer dizer, participa, mas não vai com tanta sede ao pote, é isso?
Exatamente. Quando nós chamamos de participação, são vendas de pequenos lotes e distribuídos ao longo do tempo. Essa é a ideia para se fazer médias no decorrer, né?
Muito bom. Seu Camilo, só para a gente finalizar, queria que o senhor fizesse aí um panorama do mercado do milho. O que mudou aí no cenário do milho nesse momento?
O milho muito devagar nesse início de ano, as indústrias recuaram bastante, ainda uma oferta até confortável de produto velho, as primeiras colheitas chegam ao mercado, não é? Mas o produtor também não está muito interessado em vender. Eu diria que os negócios do milho estão bastante paralisados, de maneira geral as integrações maiores estão com um bom abastecimento e comprando com calma. As indicações de preço caíram nos últimos dias, mas acredito que bateram num ponto que eu diria que é fundo do poço para este momento. A grande preocupação é se a safra de verão vai conseguir fazer a ponte até a entrada de safra de inverno, portanto até lá julho, não é? E se colhermos 26, 27 milhões, isso vai ser plenamente realizável. Aí para frente, sim, a gente pode ter uma queda mais substantiva dos preços para a paridade internacional, que hoje no oeste do Paraná daria R$ 27, R$ 28. Hoje os negócios giram em R$ 31,00, mas no final do ano se falava em R$ 34,00 no oeste do Paraná. Então veja que houve uma queda de uns R$ 3,00 nos últimos 30 dias. Mas há uma certa acomodação. Eu acho que agora a gente chega mais ou menos num ponto em que o mercado deve começar a registrar um volume melhor de negócios daqui para frente.
Exportação esboçou alguma reação ou não?
Não, ainda não. Praticamente sem negócio da exportação. Porto indicando R$ 32, R$ 33,00 é muito baixo, não viabiliza.
Muito bem. Orientação para o produtor de milho, porque o senhor falou aí que o produtor está segurando o produto, só que está chegando a safra de soja. Ele não vai ser obrigado a vender esse milho para liberar armazém, não, seu Camilo?
Eu acho que é possível que ocorra isso. Se ele tudo não quiser vender o milho, mas precisa limpar armazém, ele pode comprar esse milho em bolsa, não é? Livra, vende físico e compra futuros em bolsa, isso é possível fazer também. Mas está havendo muitos negócios nessa linha mesmo de necessidade de desocupação de armazéns.
Muito bom. Seu Camilo, obrigado pela sua participação aqui conosco. Volte sempre, seu Camilo.
Valeu, Alex. Grande abraço. Abraço a todos. Até a próxima.
Até a próxima. Abraço para o senhor. Muito bem, vamos checar os preços. Você confere comigo aqui na tela que o vencimento... O vencimento para a soja está encerrando aí de forma positiva. Para março, US$ 10,74 por bushel, subindo 5 pontos. Para maio, US$ 10,82 por bushel, 4 pontos mais 75. Para julho, US$ 10,86 por bushel, alta de 3 pontos e meio. Para agosto, US$ 10,81, alta de 5 pontos mais 75. Vamos ver o milho. O milho acabou encerrando aí no vermelho, depois de boa parte do pregão trabalhando aí de forma positiva, encerrou com 1,25 de queda para março, US$ 3,64 por bushel, para maio US$ 3,71, queda de 1,25, para julho US$ 3,78, queda de 1,5, para setembro US$ 3,84, queda de 1,75. E o trigo, para março US$ 4,30 por bushel, perdeu 3 pontos e meio, maio 4,44 perdeu 3 pontos mais 75, para julho 4,60 perdendo 3,25 e para setembro US$ 4,76 por bushel, uma queda de 2 pontos mais 75. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência e a gente volta com outras informações, mais destaques para você, para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil.